Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar a aula 4, falando dos campos sociais, né? Sempre lembrando que a gente está na sociologia do Pierre Bourdieu, que é também conhecida como economia das trocas simbólicas, né? E agora a gente vai falar de um tema que ele trabalha, que é conhecido, né, no seu trabalho, que é sobre os campos sociais, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito que vocês assistissem três filmes: O Diabo Veste Prada, Obrigado por Fumar e O Show de Truman. É muito importante que vocês assistam esses filmes, porque tem passagens nesses filmes assim que ilustram, principalmente O Diabo Veste Prada, ele ilustra assim de um modo muito claro o que é um campo social, sabe? Então, eu vou apresentar agora as características, as propriedades de um campo, e aí depois vocês tentem analisar esses filmes, né, a partir dessas propriedades que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que que eu vou falar agora das propriedades de um campo social? Como eu identifico um campo social? Bom, primeira característica é que um campo social ele se constitui lentamente como um universo relativamente autônomo, né? Ele começa a construir um espaço com algumas regras muito próprias, com uma lógica de funcionamento muito própria, com um modo de orientar a conduta das pessoas e muito própria. Então, essa é a característica de um campo. No caso, eu escolhi assim, como eu indiquei para vocês, o campo da moda. É muito interessante assim. E você pode observar como esse campo, ele é relativamente autônomo e ele é objetivado. Ele aparece no mundo de um certo modo por meio das grifes, dos desfiles, das lojas, né, e de todos os agentes que fazem parte desse campo. Não preciso nem dizer quais são. Segunda propriedade é que todo campo tem uma história. Ele se configura no tempo. Então, ele vai, de algum certo modo, se depurando. No começo de um campo, o que que você percebe? Muitas vezes as pessoas que vão atuar nesse espaço, eles vêm de outras áreas. Por exemplo, na publicidade e relações públicas, ou mesmo no jornalismo e em rádio e TV também, os agentes que atuam, as pessoas que atuam nesse campo, vinham de outras áreas. Vinham do teatro, vinham da literatura, vinham da sociologia, vinham de outras áreas, assim, né? Para compor da matemática, da estatística, né? Ou seja, elas vinham de outras áreas para compor esse campo que estava se configurando ainda. Bom, com o passar do tempo, esse campo vai se depurando. Ele vai criando uma identidade própria. E é interessante como as faculdades, por exemplo, de comunicação, e as suas habilitações específicas, jornalismo, publicidade, rádio e TV, internet e relações públicas, vão amadurecendo um campo de estudos, um campo de formação de seus profissionais, e ela começa a produzir ela mesma profissionais para o campo. Ou seja, eu não trago mais pessoas de fora para o campo, mas eu formo essas pessoas. Ou seja, é uma depuração do campo, né? Agora, o que acontece também é que os campos mudam com o tempo. E o que pode acontecer? Pode acontecer de um campo se modificar, perder aquela relativa autonomia que ele tem e se mesclar com outros campos, né? Eu acho que hoje a gente está vendo um processo interessante nesse sentido, né? De alguns campos se misturando com outros campos, alguns campos desaparecendo e surgindo novos campos, né? Então é mais ou menos isso. A terceira propriedade é o seguinte: o campo, ele tem que ser visto como uma espécie de um espaço que ele é ocupado por posições. Os mais antigos que estão no campo, que ajudaram a construir, alguns são a própria cara do campo, né? Se você buscar nas aulas de história da comunicação, você vai ver que algumas pessoas ajudaram a construir a televisão, ajudaram a construir o que a gente entende por jornalismo, ajudaram a construir o que a gente entende por publicidade ou por relações públicas. Ou seja, essas pessoas, elas têm uma história no campo, elas ocupam posições. E nessa discussão sobre as posições que as pessoas ocupam, você vai encontrar em alguns momentos certos conflitos. Por exemplo, às vezes chega uma nova geração com visões muito diferentes da geração anterior. E isso pode gerar uma certa revolução dentro do campo. Outra coisa, pode haver um conjunto de alianças, de resgate de pessoas do campo que ficaram esquecidas, e de repente uma nova geração recupera essas pessoas que ajudaram a formar o campo, mas que de repente já ficaram esquecidas, e eles resgatam essa pessoa do esquecimento e ela vira uma referência. Então o campo é um processo dinâmico de formação desse espaço. Outra coisa que pode acontecer no campo, e é legal vocês prestarem bastante atenção, é o que a gente chama de efeito de envelhecimento no campo. As pessoas, elas envelhecem, né? Envelhece não tem muito a ver com a idade. A gente envelhece no campo, na verdade. Ou seja, dentro da lógica do campo, a gente pode ser considerado antiquado ou velho para o campo, né? Sempre assim, entre aspas, esses termos. Porque eles surgem na própria dinâmica do campo. Então, eu acho que no Diabo Veste Prada vocês vão sentir um pouco esse processo ali. Vocês vão sentir, se olhando assim com bastante atenção, vocês vão perceber. E no efeito de envelhecimento, duas coisas podem acontecer, né? Você é esquecido no campo, né? Você não serve mais de referência, ou você se torna um clássico. E aí, quando a gente se torna um clássico, há um processo de manutenção da nossa existência dentro do campo, mesmo como um clássico, né? Alguém ao qual você volta para buscar inspiração para pensar coisas do presente. Então é interessante a gente entender esse processo. No momento de transformações que a gente está vivendo agora, geracionais, assim, tecnológicas, é interessante pensar como funciona esse efeito de envelhecimento no campo. E como algumas pessoas mais velhas parecem dominar determinadas áreas dentro da comunicação, outras já não têm esse papel, né? Mas é interessante pensar essas questões, né? Eu mesmo brinco muito com isso, né? Ao denominar que o podcast de tiozinho do podcast sociológico é um jeito de brincar com o efeito de envelhecimento, né? Bom, todo campo, ele demanda alguns capitais, normalmente ligado ao capital econômico, ou capital cultural, ou social, capital simbólico. Ou seja, para você entrar num campo, normalmente há um preço de entrada. Ou seja, o que ele te cobra para que você entre no campo, em termos de investimento em educação, contatos sociais, a construção de uma reputação, o que ele cobra de entrada e o que ele cobra de você para estar dentro dele. Então, é isso que a gente chama de preço de entrada no campo, né? E uma vez que você está dentro do no campo, ou seja, você está dentro de um jogo, é sempre... Essa metáfora é bem interessante, né? Estar num campo é estar num jogo particular. E esse jogo, dependendo do campo que você tá, ele tem uma lógica. Ele demanda de você algumas habilidades. Algumas... que a gente chama alguns capitais. Bom, então essa é a primeira coisa. Há um preço de entrada. Segundo... para jogar esse jogo, normalmente é necessário que o jogo faça sentido para você, de algum modo. O Bourdieu chama isso de ilusio. Todo campo ele produz uma ilusio. Então, de novo, se vocês olharem para o filme Diabo Veste Prada com atenção, acho que vocês vão perceber isso de uma forma bem clara. Mas não é só a ilusão, não é só querer jogar o jogo, não é só estar envolvido. A noção de ilusão é a ideia de um encantamento, um envolvimento com o jogo, certo? Mas não basta só isso. É preciso ter uma habilidade para jogar o jogo, é preciso saber jogar esse jogo. E nesse sentido, é preciso que você incorpore algumas... habilidades, algumas formas de reconhecer esse jogo. É o que a gente chama de um hábitus profissional, ou um hábitus do campo que você está atuando. Não precisa necessariamente ser profissional, mas é o hábitus do campo em que você está atuando. Ou seja, o que, que eu tenho que incorporar no sentido de visão, de habilidades que eu tenho que ter para jogar esse jogo, né? Então, essas duas coisas acabam sendo fundamentais. Para que o campo exista, né? Então, eu acho que, de novo, falando do filme, vocês vão achar, vocês vão perceber a questão da ilusão e do hábitos presentes numa personagem lá que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Outra coisa, todo campo... ele produz práticas, o hábito profissional, ele está muito relacionado com isso, né? Você reconhecer certas práticas e ele produz uma recompensa, é mais ou menos isso, ele produz uma recompensa. Ou seja, há rituais de reconhecimento, há rituais de consagração, premiações, congressos, encontros, são formas de renovar a fé no campo. Então é interessante, você vai encontrar isso em várias áreas. É um ritual fundamental, assim, de manutenção da fé no campo, né? Então vale muito a pena prestar atenção. Outra coisa, os campos sociais, eles acabam produzindo um discurso muito próprio. Quando você entra num curso, numa área específica, você vai perceber mais ou menos a manifestação desse campo no discurso. É quase como se fosse um código de contato, assim, muito particular, né? As pessoas se encontram, falam de um certo modo e há um reconhecimento, há um código ali de reconhecimento. Você à parte, né? Isso é um capital, se você pensar. O domínio do discurso é um tipo de capital que algumas áreas podem usar mais do que outras, né? Se a gente olhar o direito, a medicina, você vai encontrar no discurso esse poder. No direito, o discurso é quase o poder em si mesmo, né? A capacidade de usar os termos do campo, né, usar o discurso do campo tem um poder fundamental na decisão sobre a condenação ou não de determinada pessoa, ou de entendimento de se aquilo é constitucional ou não é. Então essa é uma questão que vale muito a pena a gente entender. Quando você namora pessoas de campos diferentes, é curioso, assim, porque quando você se reúne com os amigos ou as amigas dessas pessoas, né, e elas contam piadas, assim, do seu campo, você não entende. É muito curioso isso, assim, né? Você fala, mano, qual a graça disso, né? É interessante como passa por essa questão. Então, dito isso, uma coisa que eu queria lembrar para vocês é o seguinte: quando eu comentei que o campo envolve uma ilusão e um hábitos, é preciso entender que o hábitos do seu campo, ele não é uma coisa consciente que você o tempo todo parece que você fica calculando, ah, o que tem valor no meu campo, o que não tem, o que eu preciso fazer para me destacar ou não. Não é exatamente consciente esse processo, né? Mas porque senão dá a impressão de um ato muito calculado, né? E às vezes, se for muito calculado, ele parece cínico. Uma pessoa carreirista, cínica, né, tal. E quanto menos ele parece ser consciente, mais força ele tem. Isso é uma característica interessante, porque quanto mais parece um desapego no ato que você faz, de repente produzir um trabalho de até arriscado e com uma consequência pública ou corporativa importante e tal, normalmente ele tem que parecer, como a gente diz, de um certo modo, gratuito. Que gratuito em que sentido? Não houve não há um sentimento de cálculo em conseguir aquilo para obter uma reputação, mas entender aquilo como parte do seu processo de criação ou de atuação no campo. Isso é um fenômeno interessante, assim. Algumas pessoas parecem tão desapegadas desse processo que eles acabam nem valorizando a premiação. Elas são premiadas, mas eles dão um papel menor, assim, a esse processo. É um jogo interessante, porque ao de repente não valorizar tanto assim as premiações, parece que a pessoa valoriza ainda mais, né? Ela é mais valorizada ainda. É um recurso interessante, né? Bom, eu fiz a indicação das leituras. De novo, peço para que vocês assistam os filmes que eu indiquei. Assistam aos filmes que eu indiquei e basicamente é isso. Um abraço para vocês.